Senhor presidente, tivemos ontem uma reunião na sala do presidente Renan com a mesa da casa, os senadores que compõem a direção da casa, e com os presidentes das comissões. Lá foram tomadas algumas posições que eu considerei importantes. Primeiro, o senador Otto Alencar, não sei se está aqui ainda, os senadores demonstraram preocupações com a comissão especial de forma tal que ela não assuma o papel das outras comissões. Algo que eu já havia comentado com alguns senadores, e fico com alegria as preocupações mostradas pelo próprio senador Otto Alencar, onde ele explicou que há todo um critério e que é a obrigação de todas nós fortalecermos as comissões. Isso ficou muito bem lá definido. E projeto na comissão especial, para ir direto para a Câmara ou direto para o plenário do Senado, só quando for projeto de um amplo acordo, de um amplo entendimento. Porque senão é uma matéria super polêmica, sai dali e vai para a Câmara ou direto para o plenário. Acho que esse cuidado foi muito positivo. Depois se discutiu também a participação de todos nós na estrutura da casa, de forma tal que os senadores possam expressar livremente o seu ponto de vista. Isso também é muito bom que seja garantido, sem nenhuma pressão exacerbada, sem nenhuma pressão absurda que vá na linha da agressão, seja por palavras ou até mesmo física. Quanto a isso, foi tranquilo, foi num alto nível, sem com isso querer inibir que a população esteja acompanhando nossos trabalhos aqui no plenário e também nas comissões. Para mim foi importante também ouvir do presidente da casa, senador Renan Calheiros, que no dia 17 de novembro, enfim, teremos a sessão do Congresso para apreciar os vetos que estão deixando intranquilos e numa expectativa muito grande, milhares e milhares de brasileiros que esperam a apreciação desses vetos. E também, eu venho à tribuna quase toda semana falar sobre isso, a questão do Aéreos, senador Fernando Ferro. Vossa Excelência, que também tem acompanhado esse debate, que esses companheiros do Aéreos, homens e mulheres com 80, 90 anos, são em torno de 10 mil, estão na expectativa de receber o que eles têm de direito. Decisão do Supremo, acordada já com o Executivo, está aqui na casa o projetinho desde abril para ser votado, e não é votado porque os vetos não são apreciados. Não é polêmica nenhuma sobre esse projeto. Todo mundo concorda, situação, oposição, governo, enfim, judiciário. Há uma grande concertação, um grande entendimento sobre esse projeto. Mas não é votado porque não dá, porque os vetos não deixam. Só pode votar o PL número 2 de 2015, depois que apreciarem os vetos. Felizmente, me parece que agora, o dia 17, eu estou aqui aproveitando esse momento para anunciar a milhares e milhares de pessoas que estão nessa expectativa, que no 17 é para valer. Vamos apreciar os vetos e vamos, por unanimidade, a votação vai ser simbólica, votar a questão do Aéreos. Quero também, senhor presidente, deixar registrado, porque amanhã não estarei aqui, que dando prosseguimento a uma cruzada nacional que nós estamos fazendo, debatendo que não aceitaremos o negociado sob o legislado e que não concordamos que se terceirize também a atividade fim, nós, amanhã, quinta-feira, dia 5, a partir das 14 horas, estaremos na Assembleia Legislativa em Belém, lá no Pará, com a presença dos três senadores e deputados estaduais e federais. No dia seguinte, ou seja, sexta-feira, dia 6, a partir das 9 horas, estaremos na cidade de Macapá, Amapá, na Assembleia Legislativa, debatendo também que não se aceitará em hipótese alguma o negociado sobre o legislado, porque senão não tem nem razão mais de fazer lei aqui. Fazer lei aqui para quê, se não vai valer mais nada? Mesmo hoje de manhã tivemos uma grande audiência pública discutindo a situação dos profissionais que atuam em estudo de beleza, cabeleireiro, manicure, pedicure, enfim, todos esses profissionais. Faz uma lei e daí a lei não vale, para que fazer então? A empregada doméstica. Debatemos interminavelmente. Fizemos a lei, daí não vai valer também? A CLT não vai valer também? O que vai valer somente é o acordado entre as partes. Então não tem por que mais, nem eu diria até, porque é um atentado à democracia, eu acho que esse projeto é um atentado à democracia, que perde a razão de termos Câmara e Senado. Porque alguém vai dizer, bom, se para os trabalhadores e empregadores a lei não vale, por que para os outros setores tem que valer? Então que não vai valer para ninguém mais. Aí volta a lei do cão, a lei do mais forte, cada um faz o bem, o que bem entender, vira o estado da anarquia generalizada. Lei é para ser cumprida, é o mínimo que eu ouvi sempre no longo da minha vida. Eu não entendo como é que alguém tem ousadia para não dizer outra coisa, eu vou usar ousadia, que coragem não é. Então eu vou ficar com a palavra ousadia, é a mais leve que eu posso usar. De apresentar um projeto dentro do Congresso, dizer que as leis que aqui se faz não valem nada, não prestam. Nenhuma delas. Porque para mim é nenhuma. Se para o trabalhador, para o aposentado não vale, por que tem que valer para outro setor da sociedade? Ou a lei é para todos e não é para ninguém. E para mim a lei é para todos. Por isso que é a terceira vez que nós derrubamos esse tal de negociado sobre o legislado. Quando eu era deputado ainda, teve uma primeira vez, derrubamos. Depois apresentaram de novo. Perdemos por 2 votinhos. Daí eu me candidatei ao Senado, vim atrás dessa maldita lei para cá. Chegar aqui, derrubamos, por unanimidade. Felizmente, por unanimidade, derrubamos. Agora volta, agora esses dias aí, há um mês atrás, voltou de novo. Meio emenda jabuti, contrabando, eu chamo emenda picareta mesmo. Entrou numa medida provisória. Aí quebramos o pau aí, no bom sentido, fomos para o bom combate e derrubamos. Lá na Câmara ainda. Agora voltou de novo numa tal de ponte ao futuro. Isso não é ponte ao futuro. Isso é ponte ao atraso. Tu dizer que a lei não vale mais e que vale o que as partes acertarem entre si, desrespeitando a lei, se tu dissesse o seguinte, acima do legislado que prevaleça o negociado. Daí tudo bem. Acima do legislado. Mas não abaixo da legislação. Se a legislação não vale mais nada, o que vale primeiro é o que as partes acertarem no bom vivão, no bom convívio, ou na marra, né? Tem gente que diz, aceita isso, outro está demitido. Aí não dá. Por isso que hoje pela manhã eu dizia aos pares que estavam lá, aquele debate era um debate salutar, que estava se fazendo lá, onde estava se tentando regulamentar uma situação. Mas regulamentar para depois não valer nada, então é melhor não regulamentar, deixar como está. A própria terceirização, que a gente está viajando nos estados, né? Muito bem, vamos regulamentar? Há quem queira, e eu até defendo, regulamentar a situação dos terceirizados. Mas regulamentar para quê, se não vai valer mais nada também? Então não dá nem para isso para regulamentar. Eu gostaria que quem tivesse outros argumentos, que eu acho que não existe, me explicasse o que é essa história, dizer que a lei não vale mais nada e vale o acordo entre as partes. Senhor presidente, me permita ainda, eu quero ser rápido agora e não vou improvisar, que eu quero mais uma vez defender aqui o Instituto Jurídico da Desaposentadoria. Isso já existe para os servidores públicos, você pode abrir mão da tua aposentadoria se você voltou a trabalhar alguns anos e depois se aposentar, usando o tempo que você usou para cálculo no primeiro momento e depois aquele que você usou para contribuir depois de aposentado. Você volta de hoje para 94, recalcula o benefício e claro que vai ter um benefício maior, porque a expectativa de vida aumentou, mas a tua idade também aumentou. O teu salário aumentou e, consequentemente, você faz um novo cálculo e você tem uma alavancada no seu benefício. Nós aprovamos esse projeto aqui. Eu espero que a presidenta Dilma não vete. Foi um amplo acordo entre Câmara e Senado. até sexta-feira seria o prazo para vetar ou não. Já ganhamos nas instâncias do STJ, está no Supremo Tribunal Federal, mas com parecer favorável já do relator, para garantir o Instituto da Desaposentadoria. Simplificando, o cidadão que se aposentou e voltou a trabalhar, ele pode fazer o recálculo do benefício. E esse recálculo, claro, vai aumentar o seu benefício baseado naquilo que ele pagou antes de se aposentar e depois de aposentado. Reafirmo, já temos uma série de vitórias na Justiça. Reafirmo que já esse é dado esse direito ao servidor público. A qualquer momento, ele pode renunciar à sua aposentadoria se voltou a trabalhar e pedir um novo cálculo. E eu somente quero que se estenda para os trabalhadores do regime geral o mesmo princípio. Princípio da isonomia. Garante para o servidor, garante para o regime geral. Com isso, no meu entendimento, todos ganham e ninguém perde. Porque o recálculo vai ser feito baseado nas contribuições que ele fez, só sobre aquilo que ele contribuiu. Há uma expectativa muito grande, milhões de pessoas do país todos esperam essa decisão. Nós queremos uma decisão, quer seja no Judiciário, quer seja definitivamente aqui no Legislativo, quer seja lá no Executivo, pelo não veto. Se houver veto, no Legislativo, pela derrubada do veto. Se até lá não derrubarmos o veto, que o Supremo, então, decida de uma vez por todas. Senhor Presidente, considere na íntegra os meus três pronunciamentos.